Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Somente até aqui. Deus amado, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor de toda a glória, Pai. Teu nome já foi glorificado aqui esta manhã, Senhor, e eu te peço mais uma vez, glorifica o Teu nome através da Tua palavra, Senhor. Glorifica, Senhor, o Teu nome através, Senhor, do Teu poder manifesto neste lugar, Senhor. Enche-nos com Teu poder, Senhor. Enche a Tua igreja com Teu Espírito Santo agora, Senhor da glória, Pai. Toca no meu coração. Toca nos meus ouvidos, Deus, toca na minha mente, Altíssimo Senhor, para que eu possa, Senhor, sentir-te, para que eu possa ouvir a tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso, e que os meus pensamentos agora sejam transformados, Senhor, pelo poder que está neste lugar, Senhor, pelo poder do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Pai amado, fala conosco agora, Senhor. Papai, ministra a tua igreja, Senhor, ensina a tua igreja, Senhor. Nos ensina agora, lava rode candara, lava cheias. Libiriclava raudorene, abirene, bilaba cheias, salabalolo de candara, lalabaste. Para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, somente para a glória do teu nome, meu Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus, né? Irmãos amados, esse texto que nós lemos, né? Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, né? Estava para ser preso e ele sabia disso. E todas as vezes que Jesus necessitava de algo do Senhor, ele buscava o Senhor, como deve ser a nossa vida, né? Necessitamos de algo de Deus, buscamos a Deus, né? Buscamos ao Senhor, buscamos a bênção do Senhor, aliás, não buscamos a bênção, buscamos a presença do Senhor, buscamos o conforto de Deus, porque muitas vezes, irmãos amados, o que nós não necessitamos não é efetivamente, né, daquilo que acontecerá, pelo poder de Deus, mas nós necessitamos muitas vezes da presença do Senhor e de uma palavra. Como o irmão Zé Antônio ouviu a palavra da irmã Maria quando disse, né? Eu estou no controle. Né? E já foi suficiente. Não havia ainda a cura, não havia ainda a cirurgia, não havia ainda, né, o poder manifesto de Deus na plenitude do que aconteceu na vida do irmão Zé Antônio por esses dias, mas a palavra, mas a presença do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus manifesto ali foi suficiente para que ali houvesse descanso, paz. E deve ser assim a sua vida como é minha vida. Jesus é o nosso grande exemplo e você tem que se lembrar disso sempre, que Jesus Cristo ele veio para trazer palavras maravilhosas nunca ditas à humanidade. Jesus falou coisas, né, que nunca ninguém tinha falado ainda, independentemente dos profetas já terem dito muito das coisas que são do Senhor, né? E nós vemos Jesus nos ensinando mais uma vez a nos posicionarmos, a termos uma postura efetiva, né, para obtermos de Deus aquilo que também ele obteve naquele instante. Só que, muitas vezes, irmãos, nós temos que observar nos detalhes aquilo que aconteceu nos textos bíblicos, para que nós possamos ser edificados também na plenitude do Espírito Santo de Deus, entendendo que a grande mensagem de Deus para as nossas vidas, que a vinda de Jesus Cristo no mundo não foi só para cumprir ali a obra que era necessário para que nós tivéssemos ligados novamente a Deus, mas também para que Ele nos ensinasse a viver situações nesse mundo muito parecidas com o que Ele viveu, para que nós pudéssemos ser abençoados pelo Senhor. É interessantíssimo porque Jesus aqui, Ele se apresentou na presença do Senhor, foi orar, foi até o Monte das Oliveiras orar, né? Deixou seus discípulos ali, né, num lugar um pouco distante. A Bíblia cita um termo interessantíssimo, né, que Jesus, né, deixou seus discípulos ali no Monte das Oliveiras e foi orar num outro canto, né, e a distância era de um tiro de pedra, né, jogar uma pedra assim, a distância que ele foi é mais ou menos a distância de um tiro de pedra. E Jesus estava angustiado, e Jesus falou para Deus, dizendo: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Jesus é um grande exemplo de fidelidade. Um dos maiores exemplos que Jesus trouxe para nós foi a fidelidade de um homem a Deus, de uma pessoa que serve ao Senhor, de uma pessoa, né, que deixou, se esvaziou a si mesmo, para que Deus pudesse usá-lo, para que Deus pudesse usar a sua vida, para que muitas vidas pudessem ser abençoadas. Se nós olharmos esse texto, irmãos, talvez esse seja esse exemplo que nós citamos aqui agora, quando Jesus falou: afasta de mim esse cálice, talvez esse seja um exemplo, né, mais terrível para a igreja cristã. Talvez esse seja o modelo pelo qual a igreja cristã tem mais dificuldade em seguir ou em imitar, porque nós temos que ser imitadores de Cristo, né? Temos que imitar aquilo que o Senhor fez, conforme disse o apóstolo Paulo, né, quando ele falou: sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. E talvez esse seja um momento de reflexão plena das nossas vidas, para que nós possamos, né, entender por que algumas coisas não acontecem nas nossas vidas, ou por que algumas coisas também acontecem. Jesus, ele sabia que ele iria sofrer muito, tanto é que ele disse aos seus discípulos ali, dizendo: olha, a minha alma está terrivelmente angustiada até a morte. Ele era homem, ele sabia do sofrimento que ele iria passar, mas mesmo assim ele disse ao Senhor: não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E é importante, irmãos, é importante você meditar nesse versículo especificamente, no sentido de você entender que as coisas que são de Deus, que virão para a sua vida, são muito maiores do que aquilo que você efetivamente pode imaginar que está acontecendo hoje contigo. Você é uma pessoa abençoada, mas muito mais Deus tem a te oferecer, Deus tem muito mais a te dar, pelo poder das promessas dele e pela própria obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu não estou falando de coisas terrenas, estou falando daquilo, né, que é o grande milagre de Deus, que é a salvação. Eu sempre falo assim, né? Sempre falo não, algumas vezes eu falo. Para mim existem três coisas que são assim, que eu olho assim e eu percebo assim o grande poder de Deus. O grande poder de Deus. O primeiro é o nascimento. Quando uma pessoa nasce, é um grande milagre, né? Já é um grande milagre de Deus, porque se Deus não desejar, não há vida. Pode haver a concepção, mas se Deus não desejar, não há vida, porque Ele tem que enviar o Espírito de vida para que, né, aquilo que foi germinado, aquilo que foi ali concebido, possa efetivamente ter vida, que é o Espírito de vida. Esse é o primeiro grande milagre de Deus. O segundo grande milagre de Deus é a conversão do homem, é a transformação do coração do homem, porque o homem, irmãos, o homem, ele tem uma tendência pecaminosa. Nós somos carnais, nós somos seres carnais, né? Perdemos a virtude, né, que Deus havia dado ao homem nos primórdios, e para nós alcançarmos, né, a plenitude de Deus nesse mundo, precisamos a todo instante, a todo momento, nos converter, nos anular e vencer ali o desejo, e vencer o pecado, e vencer ali, né, o cansaço, e vencer tudo aquilo que a carne, que o corpo, né, do homem sente de necessidade. Jesus estava passando por uma luta parecida, porque ele sabia que ele iria sofrer, ele sabia que ele iria ser machucado, iria sentir dor, iria ser humilhado, e ele deveria suportar tudo aquilo para que as coisas de Deus se manifestassem no mundo. E o terceiro grande milagre de Deus é a salvação. Né? O terceiro grande milagre de Deus é a salvação, e eu reputo esse milagre como o maior de todos. O maior de todos, porque é a redenção do homem. Né? O homem pode nascer, mas ele pode morrer, né, pelos seus pecados. O homem, ele pode se converter, né, e depois se perder no meio da sua jornada, no meio dos seus caminhos, como acontece algumas vezes, né? Mas a salvação, ela é plena, ela é eterna, ela é definitiva. A salvação não tem volta, não tem retorno. A salvação é algo que é conquistado, é algo que é conquistado por nós. Conquistamos, né, pelas nossas atitudes de fidelidade a Deus. Obviamente que sem Jesus não há salvação. Então você pode lutar, 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 lutar para tentar conquistar algo de Deus. Se Jesus não for ali, né, o mentor, não for o Senhor da sua vida, tudo é infrutífero. Não existe chance de termos sucesso. E você procure no seu dia a dia olhar para as coisas que são de Deus e entender que você deve dizer constantemente essas mesmas palavras para o Senhor. Seja feita a tua vontade, meu Senhor. E se você olhar este livro, lindo e maravilhoso, este livro que é um tesouro, uma preciosidade para a humanidade, para as nossas vidas, Se você olhar este livro e você compreender e entender aquilo que está escrito nesse livro, você vai então, né, a todo instante e a todo momento dizer assim para o Senhor: Senhor, eu tenho que cumprir a tua vontade. Senhor, eu tenho que cumprir a tua vontade. Senhor, eu tenho que fazer aquilo que tu desejas, Senhor. Conforme Jesus falou, está aqui o desejo de Deus, está aqui a palavra de Deus, está aqui a promessa de Deus, está aqui o desígnio de Deus para as nossas vidas, está aqui o desejo de Deus para a sua vida. E quantas vezes nós estamos olhando para Deus e falando: agora é a minha vontade. Agora é a minha vontade. Deixa de lado a vontade do Senhor e faz a sua própria vontade. A gente tem que olhar para a palavra do Senhor, eu penso, irmãos, entender que os fundamentos dela são muito fortes para as nossas vidas. Entender os reflexos espirituais que cada atitude das nossas vidas aconteça, faz acontecer, melhor dizendo. E se você não considerar essas coisas todas, e se você estiver, né, constantemente fazendo a sua própria vontade, em detrimento da vontade do Senhor, você estará perdendo. Estará perdendo muito. Né? Nós não lemos aqui o texto, mas Jesus, ele estava tão angustiado que ele foi orar ao Senhor naquele monte. A primeira vez foi, orou, ficou ali perturbado pelos seus sentimentos, é óbvio, não por Satanás. E voltou e pediu para os seus discípulos que estivessem orando e vigiando. Né, vigiar e orar. E ele voltou lá, os discípulos estavam dormindo, e ele acordou os discípulos de novo: olha, vigiem comigo, orem comigo. E aí ele voltou para orar, né, foi lá, mais uma vez, no lugar onde ele estava, orou de novo e falou as mesmas palavras: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. E ali voltou de novo os discípulos dormindo e ele falou: vigia, vocês não podem vigiar e orar comigo um minuto sequer. E voltou para lá para orar de novo, angustiado ainda. E falou as mesmas palavras para o Senhor. E falou as mesmas palavras para o Senhor. E na última oração, ele orou e voltou e acordou seus discípulos e disse: ó, se levantem porque o traidor está chegando. E nós vemos depois que quando chegou ali Judas Iscariotes e beijou Jesus, porque este era o sinal que ele havia dito para os soldados, de que quem ele beijasse, esse era o homem que deveria ser preso. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados, de um dos servos ali dos sacerdotes, e Jesus, né, colocou ali a sua mão e curou ali a orelha do sacerdote, do servo do sacerdote. E Jesus falou claramente: quem usar a espada será morto pela própria espada. Os discípulos não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus dizia assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ali os discípulos cortando a orelha de Malco, ali o servo do sacerdote, iriam justificar plenamente a crucificação de Jesus, ou a morte de Jesus, por ele estar ali armando um bando, né, armando ali um povo que estaria praticando crimes. E espiritualmente os seus discípulos perderam a noção daquilo que era espiritual, para agir segundo a carne. Este é um instinto, irmãos, que acontece muito com as pessoas hoje em dia. Você precisa aprender a controlar os seus sentimentos e as suas emoções. Você precisa vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Vamos nos acostumar a vigiar e orar, a vigiar e orar, a vigiar e orar. Não só orar, mas a vigiar, né? Porque é um conjunto, é algo que gera poder, que gera algo positivo nas nossas vidas. E quantas vezes as pessoas deixam de vigiar, né? E portanto não oram. Porque muitas vezes a vigilância é a oração, né? Muitas vezes a vigilância é a oração que você deve praticar em favor de algo que você necessita, e as pessoas preferem agir segundo as suas próprias emoções, agir segundo ali os seus próprios sentimentos, transformando ali algo que poderia, né, ser transformador no mundo espiritual para algo que vai gerar um reflexo extremamente negativo. Extremamente negativo. Controlar as emoções é um fundamento. É um fundamento cristão. É algo que, se você não fizer, você vai pecar e vai pecar constantemente, e gerarão consequências, e muitas vezes consequências terríveis. Terríveis na sua vida. Terríveis. Né? Muitas vezes gerando até problemas, né? Crimes e outras coisas mais, né? Às vezes você perde as estribeiras, se fala mais alto com uma pessoa, a pessoa vem e te dá um tiro, né? Às vezes você fica nervoso e você começa a ofender a outra pessoa, a pessoa vem e pratica uma violência contigo, e você vai para o hospital e fica ali um tempão no hospital por causa de alguns momentos insanos que você passou, né, que você ali praticou na sua vida. Um dos frutos do Espírito, né, um dos frutos do Espírito é a longanimidade, né, longo ânimo. Temos que ter longo ânimo, um ânimo longo, para que nós possamos o quê? A cada instante estar controlando e abençoando as vidas que estão ao nosso redor. Porque dependendo da atitude que você pratica, a reação da outra pessoa, ela será boa ou má. Boa ou má. E o povo de Deus tem que efetivamente se converter para que as coisas que são do Senhor sejam maiores nas nossas vidas. Para que as coisas que são de Deus sejam grandes nas nossas vidas e que os nossos ouvidos estejam ali muito aguçados para ouvir a voz do Senhor, que quer a todo instante falar conosco, que quer a todo instante falar sobre né, as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre aquilo que Deus deseja, sobre aquilo que Deus fará. Deus está interessado em ter comunhão contigo, e Deus não tem comunhão com aquilo que não é santo. Não existe chance de Deus ter comunhão com aquilo que não é santo. A santidade de Deus pressupõe, né, que tudo que está ao redor dele seja santo. E se você sabe muito bem que santo significa separação, separado. Separados para Deus, e todas as vezes que nós desviamos o rumo, nós estamos deixando a comunhão com Deus de lado, nos afastando do Senhor. E é por isso que existe grande dificuldade hoje das pessoas no meio evangélico de ouvirem a voz do Senhor, de ouvirem a voz de Deus, serem orientadas pelo Senhor, né? Serem alimentadas pelo Senhor, pelo poder da palavra dele, conforme diz a própria palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que vem da boca de Deus. Você precisa desejar isso, e querer isso, e praticar isso, né? E que você esteja atento e falando, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, e a vontade de Deus é a Bíblia. A vontade de Deus é a palavra do Senhor, então que você se mova nisso, para que as coisas que são de Deus aconteçam. Se você olhar aqui, um pouco à frente do texto que nós lemos, você vai encontrar Jesus falando no versículo 56, tudo isso, porém, aconteceu, para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Jesus estava falando, né, que ele estava cumprindo as escrituras. Ele estava cumprindo aquilo que os profetas estavam dizendo, ou diziam, ou tinham dito. Jesus era um cumpridor da palavra. Jesus veio para cumprir a palavra do Senhor, assim como você tem que ser este que é um cumpridor da palavra do Senhor. E aí não haverá erro na sua vida, e aí não haverá engano na sua vida, e aí não haverão coisas que possam furtar, roubar as coisas que são de Deus de você. Porque simplesmente você será encontrado por Deus todas as vezes que você o buscar. E isso, irmãos, é algo fundamental para o cristão. Isso é algo fundamental para o crente. Jesus estava dizendo que ele estava amargurado e triste. E quantas vezes nós estamos amargurados e tristes? E a única coisa que nós fazemos para Deus é reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar dos problemas, reclamar das situações, reclamar daquilo que está acontecendo. Quando essa não é a atitude que Deus deseja das nossas vidas. E uma vez eu fui, tem duas vezes que Deus me repreendeu claramente, falou aos meus ouvidos de forma clara, né, e as duas vezes que Deus me repreendeu foram algo ligado à reclamação. Deus não quer que você fique murmurando para Ele, nem para Ele, quanto mais para as outras pessoas, né? E às vezes que isso aconteceu, Deus me falou claramente. Deus me falou assim: para, 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 porque eu sou o Senhor. Para. E nós temos que estar atentos àquilo que Deus fala, para que nós não incorramos no mesmo erro. Todas as vezes que nós somos repreendidos pelo Senhor, nós temos que aprender, para que nós não estejamos pecando contra Deus. Porque Deus vem e fala: se você é teimoso, a consequência da tua teimosia virá. A consequência da tua teimosia virá. E quantas coisas nós precisamos transformar, né, irmãos, na nossa vida, né? As pessoas olham para os cristãos assim, né, e acham que muitas vezes são perfeitos. Mas não somos perfeitos. Há rancor, há ódio, há falta de perdão, né? Frieza espiritual. Tantas coisas acontecem no meio evangélico que as pessoas têm que lutar contra, que as pessoas têm que falar assim: opa, 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 eu não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a minha vontade. Opa, 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 o que está acontecendo comigo? Estou destruindo a minha vida. Opa, 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 o que está acontecendo comigo? Eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. E você é esse que tem que mudar. E você é esse que tem que mudar, como eu, como qualquer ser humano, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. E aos pouquinhos nós vamos conseguindo, irmãos. E lutando, e compreendendo, e tendo discernimento, nós vamos mudando. Né? Quando você mesmo, né, quando você olha uma situação que você está enfrentando, você fala: isso eu tenho que mudar. Isso eu tenho que mudar. Isso eu tenho que fazer. Isso eu tenho que agir. Isso eu tenho que trabalhar. Esse é um grande e belo momento da sua vida. Demonstra ali o teu senso crítico espiritual. Não sobre o teu irmão, mas sobre você mesmo, né? Sermos críticos em relação ao nosso irmão é facinho, né? Nós olhamos e... Mas devemos ser críticos em relação a nós mesmos. Devemos ser críticos em relação às nossas próprias vidas, para que nós possamos o quê? Corrigir aquilo que nós devemos corrigir. Deus usou um termo, né, do vaso do oleiro. Se você quiser usar essa passagem bíblica, não há problemas, porque representa bem aquilo que nós devemos ser. Um vaso que está sendo transformado por Deus. Um vaso que está sendo transformado por Deus. E é muito triste, irmãos, é muito triste quando o vaso está sendo construído e de repente Deus tem que derrubar ele inteirinho e amassar de novo o barro. É muito triste, né, quando as nossas atitudes, né, demonstram ali uma vida que já deveria ter mudado e que muitas vezes tem que voltar ao barro, que muitas vezes tem que voltar ali às origens, né? E isso gera consequências espirituais e também consequências no mundo em que nós vivemos. Que você esteja disposto a fazer isso. Que você esteja disposto a agir como Jesus agiu. Que você esteja disposto a ser fiel a Deus. Como Ele quer, não como você quer. Como Ele quer e não como você quer. Né? E aí, as coisas maravilhosas de Deus acontecerão na sua vida. Algumas vezes, irmãos, Satanás, ele vem e arma ciladas a você. Boa parte daquilo que acontece na nossa vida não vem do diabo, vem de você mesmo. É você o problema. Não é o teu inimigo, é você o problema. Mas muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, o diabo arma ciladas. E se nós não soubermos agir em relação a determinada coisa, nós caímos na cilada. Pedro caiu numa cilada satânica quando cortou a orelha de Malco, o servo do sacerdote. ele caiu numa cilada satânica. Jesus já tinha alertado para ele, quando ele falou, né, Senhor, vamos pegar as espadas e vamos matar todo mundo. Ele falou assim, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Jesus já tinha alertado a Pedro, e mesmo assim, ainda assim, Pedro deu ouvidos à voz das trevas e caiu na cilada do diabo. E se não fosse Jesus estar ali, as consequências espirituais de Pedro seriam terríveis para a humanidade. Para a humanidade. Você já pensou um homem que era inocente, não ser mais inocente, ser morto por culpa própria e não por culpa da humanidade? Todo projeto e plano de Deus ruiria por causa de uma atitude. Por causa de uma atitude, porque Deus tinha fundamentos. O efeito da obra de Jesus pressupunha uma série de coisas, e uma delas era a inocência do Filho de Deus. E que você esteja atento, então, porque Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ele está ao seu derredor, procurando tragar a sua vida. Ele está ao teu redor, procurando roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, porque ele fugirá de vós. Porque ele fugirá de vós, assim como ele está ao teu derredor, né, procurando te tragar. Pela tua atitude, pela tua perseverança, pela tua fidelidade, ele tem que fugir da tua presença. Ele tem que fugir da tua presença. É como uma vez eu tive um sonho, eu estava numa casa de madeira, e em volta dessa casa era uma varanda assim, inteirinha assim. Estava eu e minha família nessa casa. Eu estava na varanda. De longe assim eu vi uma leoa, longe, bem longe. E lá de longe ela me viu e ela veio correndo. Ela veio correndo, 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 correndo. E eu olhava a leoa vindo, correndo, 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 correndo. E eu falava assim, ela vai me atacar. Ela vai me atacar. E quando ela chegou perto ali, daquela varanda, eu comecei a olhar para ela, começou a olhar para mim. Mas ela não podia me atacar. Ela não podia me atacar. Representando ali aquilo que nós falamos aqui hoje, que o diabo está ao nosso derredor, procurando nos destruir, mas ele não tem autoridade e poder sobre a sua vida. Ele não pode fazer nada pela tua vida, conforme diz o Senhor no livro de 1 João, aqueles que são de Jesus, o diabo não toca, ele não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar. É, uma vez eu vi um testemunho de um ex-satanista, e eles iam nos cemitérios, né, eles arrombavam os túmulos para comerem os órgãos, as vísceras dos cadáveres. Né, e nesse testemunho desse satanista, ele dizia que quando ele passava assim em determinados túmulos, ele não tinha permissão de mexer no túmulo. O próprio diabo dizia, esse você não pode mexer, e ele tinha que ir para o outro. Não tem autoridade, não tem autoridade sobre as nossas vidas nem após a morte. Ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus, jamais terá autoridade para aqueles que são fiéis a Deus, jamais terá autoridade sobre a tua vida, porque você é do Senhor. Você pertence ao Senhor e o teu interesse é fazer a vontade de Deus. Amém?
Amém.
Isso é verdade ou não?
Amém.
É. Então você já está abençoado. Fique de pé. Aleluia.